Debate das 10.
Muito bem, no Debate das 10. E hoje estamos recebendo o professor Adelmo Santos e o vereador Augusto Martins para falar sobre as perspectivas para o ano de 2020. Inclusive, você pode ligar, tem alguma pergunta, algum comentário, pode ligar para 3838-1213 ou mandando zap para 999-56-1213 ou ainda pelo Facebook da Rádio Pajeú, aqui no debate desta segunda-feira. Adelmo Santos, inicialmente falando aí sobre o novo salário mínimo que passou a vigorar a partir do dia 1º de janeiro deste ano, de R$ 1.039. Tem gente que diz que é muito pouco para quem ganha, mas para quem paga diz que é um valor que chega a ser pesado para quem paga. O novo mínimo é realmente o que o povo brasileiro merece e esperava, Adelmo? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia, Augusto Martins. Bom dia, Tito Barbosa. Ouvintes da Rádio Pajeú. Na verdade, Nil, o reajuste do salário mínimo, o aumento do salário mínimo deste ano, ele não contempla nem a inflação, né, do ano passado, que passou, né? Então, ele não tem a correção nem da inflação. Então, pela primeira vez a gente vê que o salário mínimo ele não vai ser corrigido conforme a necessidade do trabalhador brasileiro. Então, lamentavelmente, hoje está em 1.038, né?
1.039. Aumentou mais um real.
Isso, R$ 1.039 é apenas o que foi aprovado pelo governo federal, pelo governo brasileiro, e infelizmente não atende, na verdade, a necessidade do trabalhador. Você vê que nos últimos 15 anos o Brasil teve uma ascensão econômica e muita dessa ascensão deve-se à valorização do salário mínimo pelos governos passados, o governo de Lula e o governo da Dilma Rousseff, onde se valorizou muito o salário mínimo, né? Então, a cada ano tinha aumento acima da inflação. Isso fazia com que o poder de compra do trabalhador melhorasse, né, e melhorasse naturalmente a economia como um todo. Então, esse foi um fator importante também, essa questão do aumento do salário acima da inflação para melhorar a economia e a vida das pessoas.
Bom, Augusto Martins, tem uma declaração que chamou a atenção muito aqui, foi do José Acleildo. Ele é vidente, ele inclusive previu que a reeleição do petista em 2006, mas também errou em dizer que Dilma seria eleita no primeiro turno em 2014. Ele disse que Lula vai morrer agora, o ex-presidente Lula vai morrer agora em 2020. Você dá muita crença a esse pessoal, Augusto? Bom dia.
Bom dia, Aldo Vidal. Bom dia, Adelmo Santos, Tito Barbosa, amigos e amigas ouvintes da Rádio Pajeú, do campo e da cidade. Não, Aldo, eu acho que a gente deve ter crença e confiança em Deus, nosso ser supremo, e que sabe de tudo da gente, né? O que a gente faz no dia a dia, de nossas intenções e de nossa vida. Acho que só Deus é que sabe, e eu acredito e tenho fé, confiança, tenho religiosidade e acredito no Deus como intercessor, como ser supremo, né? Somente Ele. Acho que essas adivinhações, os videntes, eles podem, em determinado momento, até soltar algumas coisas e acertar, né? Porque a vida é um mistério, né? Um mistério de Deus, e isso tem, se existe essas previsões, esse pessoal, muita gente acredita, mas eu particularmente, minha fé, minha confiança é em Deus, Ele que sabe de tudo da gente.
Sobre a questão do nosso presidente da República, alguns economistas estão confiantes de que nós poderemos ter uma recuperação da economia nesse ano de 20, outros estão pessimistas. E você, Adelmo, o que espera em relação à política econômica do governo Bolsonaro para esse ano?
Então, Aldo, é uma pergunta muito importante e bastante complexa. Falar de economia não é fácil. E analisando o seguinte: o ano passado, os economistas estavam prevendo que o Brasil ia crescer em torno de 2,5% a 3% o PIB brasileiro. E nós vamos ter, segundo economistas, um crescimento em torno de 1% nesse ano de 2019 que passou, certo? Então o PIB vai variar em torno de 1%. Então foi muito aquém do esperado. Então, assim, se faz... o ano passado tivemos alguns problemas, né? Aqui no Brasil. Por exemplo, a questão de Brumadinho, aquela tragédia lá de Brumadinho, da Vale do Rio Doce, que é uma das maiores empresas brasileiras, ela teve uma redução na sua produção, né? Que ela exporta, inclusive, né? Teve uma redução na sua produção. E aí, isso também afetou muito a questão do nosso PIB, certo? Foi um dos problemas que afetou bastante. A questão que afetou também o crescimento brasileiro é que o mercado financeiro esperava a aprovação das reformas que Bolsonaro estava prometendo fazer, essas reformas. E aí apenas a reforma da Previdência conseguiu ser aprovada, né? As demais reformas não foram, a reforma trabalhista, a reforma tributária, né? E aí isso levantou uma expectativa assim, não muito positiva para o mercado, e o mercado financeiro é quem dita as regras, as normas econômicas, e aí isso os empresários não ficam meio receosos de querer investir, né? Na indústria, na economia como um todo. Então, isso foram fatores que levaram com que a economia não crescesse tanto o ano passado. E para esse ano também, a expectativa também assim, não está muito positiva, né? Há uma perspectiva do setor imobiliário crescer, a questão da construção civil, né? Setor imobiliário de crescer. E aí, o próprio agronegócio, que já vem puxando, né? A questão do nosso crescimento, do nosso PIB, também pode ajudar bastante, mas... A perspectiva é que esse ano o crescimento seja parecido com o do ano passado, exatamente por algumas questões, né, que a gente possa pode citar aqui. Por exemplo, a redução dos programas sociais, né, que baixa a renda né, das famílias e perde o poder aquisitivo, né, das famílias muitas vezes. E aí leva com que o consumo também seja retraído, né? Então, isso também é um fator que se coloca também. Essa questão da reforma da Previdência, né? Essa redução nos investimentos sociais, isso faz com que também prejudique um pouco o crescimento, certo? Então, essa é uma expectativa que a gente tá querendo. Esperamos que, de repente, possa haver algumas reviravoltas e que a nossa economia possa voltar a crescer, porque a questão de geração de emprego é uma questão muito importante. A gente está hoje com em torno aí de 11,2% de desempregados, são quase 15 milhões de brasileiros na população economicamente ativa que está desempregada, quase 15 milhões, então a gente precisa retomar exatamente essa geração de emprego. E emprego qualificado, viu, Aldo? Porque, assim, você tem acompanhado aí, vocês têm acompanhado, Augusto também, sabe que a economia informal, o mercado de trabalho informal, ele tem crescido assustadoramente no Brasil. É aquela informalidade, aquele trabalhador que faz o biscate, que ele vende pipoca, vende sorvete, né, vende alimento. Então, na rua, é o ambulante, né? Então, esse tipo de trabalho, né? De posto de trabalho, que é o informal, ele tem crescido muito no Brasil. E aqui em Afogados a gente percebe isso também. É um emprego, é um tipo de atividade, essa atividade informal, que ela está crescendo muito assustadoramente. Por quê? Porque o emprego formal, o emprego mais qualificado, ele foi retraído, ele tá desaparecendo, né? Então, precisa que esse emprego mais qualificado volte, um emprego com carteira assinada, onde os trabalhadores possam ter os seus direitos reconhecidos, e aí a gente possa ter uma economia realmente que tenha crescimento e um crescimento mais estruturador. Né? Do jeito que está essa atividade econômica mais voltada para a informalidade, ela é muito, do ponto de vista complexa, por quê? Para o ouvinte entender. Se o trabalhador está na atividade informal, ele não vai poder contribuir para a Previdência. Então, um pouco um paradoxo aí, né? Ou seja, feita a reforma da Previdência, mas como é que você vai ter receita na Previdência, né? Para que a Previdência possa ter superávit, certo? Se do outro lado o trabalhador está na informalidade e ele não contribui para a Previdência. Então veja que coisas né? Como a economia ela é complexa, você puxa num canto, sai de outro, está entendendo? E realmente são desafios para o governo federal, para o governo do Jair Bolsonaro, resolver essas questões nesse ano de 2020.
Eu vejo também, muito difícil essa análise, Aldo e Adão, a questão da economia não é fácil. E ela depende de diversos fatores. E um deles está atrelado muito à política, né? A política também, a paz política que o Brasil não vive. Porque desde o segundo governo de Dilma, né? O primeiro ela tirou até sem tantos problemas, mas do segundo em diante, quando houve todo aquele problema de impeachment, de denúncias, né? E o país ficou sem ter essa tranquilidade. E aí, quando não há uma tranquilidade na política a nível nacional, os investidores ficam também esperando, não há investimento para o país. Então, depois veio todo o processo de Dilma, Temer assumiu com desconfiança da população também e dos investidores. E agora, o primeiro ano que concluiu aí do presidente Bolsonaro, também bastante tumultuado de todas as reformas anunciadas, como o Adelmo falou, só a da Previdência, que foi aprovada. Há uma necessidade de ter uma reforma fiscal, tributária, porque a questão ainda é muito carga os tributos que se paga. Você veja que para se assinar a carteira de um trabalhador, você paga um salário mínimo ao trabalhador e mais um salário mínimo você paga de impostos. São dois salários. Então é uma carga altíssima. Isso favorece muitas vezes a clandestinidade de algumas empresas, de alguns serviços. E isso não favorece a nossa economia, porque não há uma contribuição, né? Se há clandestinidade, não há contribuição, porque o recurso para investimento vem das nossas contribuições. De todos os impostos que são arrecadados, eles são acumulados e divididos proporcionalmente para estados e municípios. Então, se não há o pagamento do tributo, e muitas vezes não se paga o tributo porque há uma carga excessiva e é preciso enfrentar essa reforma tributária, né, a reforma fiscal, para que o Brasil volte a ter tranquilidade e os investidores acreditem que o país está estável e que possa voltar a crescer, principalmente a construção civil, que é um que gera muito trabalho, muito desenvolvimento, né? Porque não é só você construir um edifício de alguns andares, você não vai estar empregando só aqueles trabalhadores ali, mas é toda uma economia, são os materiais que são comprados nas lojas. Então há uma distribuição de renda, tanto na parte de materiais, de investimentos, como na parte social também. Então a nossa economia deu sinais agora, segundo os economistas, no final do ano deu um pequeno sinal de crescimento, mas é preciso que o presidente ele tenha a cabeça no lugar, que ele não atrapalhe, né? Ele muitas vezes termina atrapalhando o seu próprio governo, seu próprio ministro da economia. Então, o presidente, eu acho que ele deveria estar mais focado e não estar toda hora com alguns pronunciamentos, com algumas colocações que atrapalham e que não deixa o país com uma certa tranquilidade para haver um maior investimento e, consequentemente, um crescimento de nossa economia. Então é preciso, a política está bem para a economia também estar bem.
O governo de Pernambuco, Adelmo, espera em 3 anos gerar 3 mil empregos através de empresas que vão se instalar em Pernambuco. A gente diz, poderia ser mais, mas na verdade é preocupante quando está gerando desemprego. Mas não podia ser um pouco mais, não? 3 mil empregos em 3 anos...
Poderia, Aldo, concordo contigo. Acho que Pernambuco, na década passada, Pernambuco era campeão, inclusive, na geração de empregos. Você lembra que o Porto de Suape funcionava, né, a todo vapor, as indústrias se instalavam em Suape.
Tinha muita gente saindo aqui de Afogados e da região para trabalhar em Suape, não é?
Exatamente, região metropolitana, né, inclusive a Jeep veio para Pernambuco, né? A empresa automotiva. E, assim, Pernambuco realmente ele vinha num processo de crescimento, né? Da geração de emprego. e deu uma estagnada, né? Pernambuco deu uma estagnada, em comparação, inclusive, a outros estados aqui do Nordeste, Bahia, Ceará. Mas, assim, Pernambuco tem um grande potencial, né? Um grande potencial pela infraestrutura que tem, pela, né? Por ser um estado mais centralizado, por Recife, por ser Recife a capital das mais desenvolvidas do Nordeste brasileiro. Então, nós acreditamos que esse processo possa ser retomado, né? com mais força, com mais vigor na geração de emprego aqui para Pernambuco. Mas, a princípio, nesse momento, eu acho que Pernambuco reflete o Brasil, né? Pernambuco reflete um pouco a situação do Brasil. E voltando a falar sobre essa questão da precarização do trabalho, que eu acho muito importante, viu, Aldo? Por exemplo, a reforma trabalhista que Michel Temer começou e que Bolsonaro está fazendo alguns remendos, né? Essa reforma trabalhista, ela tem uma perspectiva de aumentar, de ampliar a geração de trabalho, porque segundo o governo, juntamente com os empresários, eles usaram o discurso de que fazendo a reforma trabalhista, flexibilizando a legislação, iria gerar mais emprego, gerar mais trabalho, ou seja, diminuindo direitos dos trabalhadores, iria gerar mais trabalho, mais emprego, mais postos de trabalho. E, na verdade, isso não funcionou bem. Segundo alguns economistas, não funcionou e apenas precarizou, né, essa questão do trabalho, dos direitos trabalhistas do povo brasileiro. Então, você vê que atualmente nós temos, segundo alguns estudos de alguns economistas, 60% dos postos de trabalho estão sendo afetados pela tecnologia, para você ter uma ideia, que é outro fator também que a gente deve considerar.
Eu vou dar um exemplo aqui em cima, permita, Adelmo, por favor. Agência bancária. Muitas vezes a gente ia ao banco para consultar uma conta, ver o extrato para fazer um pagamento. Hoje você já faz pelo aplicativo no seu celular. Ou seja, já é uma possibilidade de gerar um desemprego, de tirar uma pessoa do mercado de trabalho, né?
Com certeza, Aldo. Esse exemplo seu do banco, ele pode ser ampliado para outras instituições, né? Para outros setores, né? do desenvolvimento, da economia como um todo. Um próprio posto de gasolina no futuro, bem em breve, não vai ter mais um frentista, que a gente sabe que a tecnologia está caminhando para isso, né? Então, os bancos vão talvez ter dois funcionários ou três funcionários. Então,
você lembra do Banco do Brasil aqui que tinha 60 funcionários?
60 funcionários nos anos 80.
Nos anos 80.
Certo? Então, isso é uma tendência mundial, certo? Essa reestruturação na questão do mercado de trabalho, né? Na questão do emprego. E quem for bem qualificado vai conseguir uma vaga, um posto de trabalho, certo? Quem for bem qualificado, quem investir na sua formação. Mas quem não estudar, quem não investir, com certeza não vai atingir esse mercado de trabalho. Então, isso é uma tendência que está aí, está colocada para o Brasil e para o mundo, né?
Ontem eu vi o Globo Rural e essa questão da tecnologia, uma máquina que conduzida por robô para fazer a colheita dos grãos, né? Então ela sozinha, ela é programada para tanto preparar a terra como fazer a coleta e depois ela volta sozinha para a garagem, né? Entra, sai, só com uma pessoa acionando esse equipamento. Então, quanto é uma contradição. E o pior é que não tem volta isso aí, né? A tecnologia tem...
A tendência é avançar.
Avançar. Né, então, quanto mais informatizado, mais desemprego, né? Mais os homens sendo substituídos pelas máquinas. Charles Chaplin já protestava isso lá atrás, né? Mas é uma tendência mundial, né? E eu acho que vão ter que surgir outras ocupações para que o homem possa sobreviver dignamente.
Isso que o Augusto coloca é muito importante. Veja, na Revolução Industrial, século XVIII, quando aconteceu, inclusive teve alguns setores daquela época que se revoltaram. Por quê? Porque as máquinas começaram a substituir a mão de obra. Isso naquela época, né? Uma máquina de tecido, né? De produzir tecido, certo? TA, né? Ela começou a substituir a mão de obra, né? Das pessoas. E aí teve alguns setores que se revoltaram, que queria até atacar as fábricas para quebrar essas máquinas, para queimar essa coisa toda. Então, mas hoje, veja só, e o que aconteceu desses 250 anos para cá, né? Quer dizer, surgiram diversas centenas e milhares de oportunidades de, né, de profissões, de oportunidades de trabalho para as pessoas. Então foi gerado, tá certo? Agora eu pergunto hoje, né, diante dessa tecnologia tão avançada, né, que Augusto fez esse questionamento muito importante. Diante dessa tecnologia tão avançada, você pega um smartphone, né, um celular, e com esse smartphone você praticamente trabalha com ele, né? Você recebe e-mail, você passa e-mail, você paga conta, você tira extrato, você faz o que você quiser, certo? Onde você estiver também. Então, é uma tendência natural que essa tecnologia ela se expanda cada vez mais e a gente, na verdade, não sabe aonde vai chegar com relação a isso. Então, isso aqui é uma grande incógnita, né? Como será o futuro bem próximo, né, da humanidade, da população, com relação ao mercado de trabalho? A gente não sabe para onde. A partir exatamente desse domínio total da tecnologia, desse avanço da tecnologia.
Que ajuda muito, né? A gente reconhece também que a tecnologia ajuda, avança, mas por outro lado traz grandes consequências.
É verdade, também. Precisa saber utilizar, não é, Augusto? A gente vê muita juventude aí com o celular na mão e muitas vezes fica, não tá, quando você utiliza para ler algo, para pesquisar, mas quando você vai lá, tá o cara no zap, tá no joguinho, tá. Então precisa saber como utilizar essa ferramenta.
Sem dúvidas, é um grande desafio, inclusive para a família hoje, na orientação, na educação dos filhos, né? De conviver com essa mudança tão radical em pouco tempo. Uma grande mudança em uma pequena passagem de tempo. Então é muito rápido e a família hoje ainda não está sabendo como conviver com essas alterações. É um padrão bem diferente de como nós fomos criados, os nossos filhos e as futuras gerações. É um desafio também para a escola, para enfrentar isso. Hoje o aluno muitas vezes não quer prestar atenção no que o professor fala, porque ele está lá olhando para o seu celular, para o seu zap, né, para os seus interesses. Então é um desafio para todos nós, para a educação e para a família também, enfrentar essa revolução tecnológica que vem se processando de forma tão rápida.
2020, Adelmo Santos, ano de eleição municipal. De certa forma, isso é ruim para as gestões, a população de alguma forma acaba sendo prejudicada devido aos trâmites, à questão da lei eleitoral?
Então, Aldo, esse ano é ano de eleições municipais e geralmente ano de eleição municipal traz algumas limitações para os gestores, né, para a gestão como um todo. Essa questão dos prazos para celebração de convênios, assinatura de convênios, liberação de recursos, tudo isso aí é reduzido. Então isso atrapalha muito o gestor que tá exercendo a sua função. E com certeza, naturalmente, a população também se prejudica com relação a isso. Então é um ano que ele é bastante curto, né, do ponto de vista operacional, para os gestores. Então, assim, é um ano que realmente traz algumas dificuldades. Por outro lado, existe muito aquela também que alguns gestores, eles deixam para investir muitas vezes próximo, né, das eleições. E isso também é um fator, do ponto de vista que contribui, que ajuda, né, no desenvolvimento, né, do município, de alguma forma. É, ele se preocupa também já na reta final de fazer alguns investimentos. Nós temos recentemente uma boa notícia, que foi a liberação do recurso do pré-sal para os municípios. Então os municípios estão com esse recurso aí em caixa, e que os gestores terão autonomia para ver quais as áreas prioritárias que eles podem investir com esse recurso, e aí poder de fato fazer alguns investimentos importantes, com base, inclusive, naquelas demandas que a sociedade mais reclama e que há uma urgência maior. Então, eu acho que é um ano, o ano de eleição municipal é um ano atípico. Já as eleições nacionais, a eleição a nível nacional e estadual, ela não afeta tanto os municípios quanto as eleições municipais.
E lá na Câmara de Vereadores, você de certa forma atrapalha o trabalho de vocês, a convivência, a oposição, situação lá no Poder Legislativo, Augusto?
É um ano diferente, como o Adelmo falou, Aldo, que para o gestor ele tem os prazos encurtados até de liberação de recursos. Há também uma polarização, uma discussão mais acalorada na Câmara de Vereadores e que fica toda a situação muito vinculada às questões políticas partidárias. Muitas vezes um pronunciamento que você faz é motivo de gerar uma polêmica, principalmente em ano eleitoral, o que é diferente de outros momentos. Então, é um ano que a gente tem que ter, assim, bastante cuidado, porque os ânimos ficam aflorados, né? Há um clima diferente na sociedade por conta do processo eleitoral, que é também uma das reformas que precisa ser enfrentada e ser feita, e o Congresso não fez ainda, a reforma eleitoral, né? São feitas pequenas reformas que são colocadas
São remendos
e que são colocadas principalmente nas eleições municipais para que os candidatos a vereadores eles sejam os cobaias, né? Se der certo, aí na eleição de deputado aprimore e coloca para os deputados, mas primeiro eles testam em cima dos candidatos ao legislativo municipal esses pequenos remendos que são feitos. Essa questão do mandato também, há quanto tempo vem se discutindo isso? Que é impossível o Brasil estar de dois em dois anos realizando eleições. É um prejuízo para todo mundo. Você tem o município, o estado prejudicado porque você só respira política, só respira eleição, né? Termina uma eleição, o pessoal já está falando na outra. Quem é que vai ser candidato, quem é que não vai ser, né? O tempo todo. Então poderia haver uma reforma. E se fala até numa ampliação de mandato, em vez de 4 anos, 5 anos, acabar com a reeleição e outras reformas que poderia assim, aperfeiçoar mais e ter mais tranquilidade e mais prazo para que as pessoas pudessem executar seu planejamento. Porque o governo ele trabalha em cima do planejamento, que começa na campanha com o plano de governo, depois vem o PPA, que é um orçamento a nível maior, uma perspectiva de 4 anos e sempre deixando um ano na frente de uma próxima gestão, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que prevê os investimentos que serão feitos durante o ano, o exercício daquele ano. Então a Câmara também sente os impactos de ano eleitoral, sem dúvidas. Eu acho que todos sentem, tanto o Executivo como o Legislativo.
Tem gente falando aqui no zap, vamos ouvir.
Bom dia, Aldo. Bom dia, Augusto, Adelmo e todos da produção. Augusto, é verdade o que você diz. A tecnologia está muito avançada. E você falou aí na escola, os alunos, o professor quer interagir com os alunos e os alunos no seu WhatsApp e tudo. Mas mesmo que não esteja no WhatsApp, Augusto, a juventude de hoje está aérea, está assim, no ar, sem pousar. Não entendo mais nada, a gente pergunta as coisas, não quero saber, não quero dizer, não sabe de nada. Então isso aí tem suas vantagens, a tecnologia. Mas se os pais não souberem controlar, mas é muito difícil também controlar, porque está aí o ruge-ruge, né? Pois é. Bom dia para vocês.
Tá aí o comentário da amiga Leninha, tá ouvinte aqui, a Mariana de Siqueira, dizendo, debate esclarecedor, garotos sábios, Adelmo e Augusto. É aquilo que nós falávamos agora há pouco da questão da modernidade. É igual o ser humano, né? Eu, por exemplo, eu acho que a gente tem dois lados. Tem um lado bom e tem um lado ruim. O que vai se manifestar mais é aquele que a gente alimentar, né? Se a gente alimenta mais o lado bom, é aquele que a gente vai praticar mais. Se alimenta mais o lado ruim, é aquele que vai se manifestar mais. Então, essa é a coisa do avanço da tecnologia. Resta saber para que a gente vai utilizar.
Exatamente, Aldo. Por exemplo, o celular, como vocês acabaram de falar, ele pode ter os dois lados, né? A tecnologia, a internet. É igual, por exemplo, uma faca peixeira, né? Você pega uma faca peixeira para você trabalhar. O agricultor trabalhar na roça, na cozinha, se cortar carne, cortar, né, gêneros alimentícios, legumes, etc. Mas tem gente que pega a faca peixeira para tirar a vida de outro. Tá entendendo? Então é exatamente tudo é com base no que você, da forma como você vai usar. Se você vai usar para o bem, ótimo. Se você vai usar para o mal, aí é outra coisa. Então, assim, é isso mesmo. Até é uma opção de cada pessoa, né? Com relação ao que Augusto falou aí, eu queria fazer um comentário, Aldo. Essa questão de reforma eleitoral. Veja, alguns críticos, Augusto, colocam essa questão, por exemplo, da unificação de eleições, certo? A unificação de eleições tem esse lado positivo, que é você economizar, o país tem uma agenda mais de desenvolvimento, mais de trabalho, menos eleição e tal. Mas do ponto de vista do debate se perde muito, segundo alguns analistas, né? Você perde muito do ponto de vista do debate. Imagina você fazer eleições gerais, desde o vereador, prefeito, governador, senador, deputado e presidente. Então, como é que fica o debate, por exemplo, para a presidência da República, né? Então fica muito ofuscado diante de uma eleição municipal, inclusive, que é uma eleição que mexe mais com as pessoas, que é a eleição municipal. Então, assim, é como se as pessoas não dessem muita importância, né? Ou não tivesse tempo de ver o debate, por exemplo, para presidente, para prefeito, para... Então, desse aspecto aí, eu concordo com esses analistas que acham que se perde muito do ponto de vista do debate, né? Você vê o Brasil ano passado, na eleição de presidente da República, nós não tivemos debate. Não me lembro se teve eleição, não me lembro depois da redemocratização se a gente teve eleição para presidente sem debate. Eu acho que não houve eleição. Toda eleição teve debate, né? Vários debates, inclusive. Então, nós não tivemos debate. Tivemos debate, sim, mas no primeiro turno. No segundo turno, nós não tivemos debate, o ano passado. Então, o Brasil perdeu, a sociedade perdeu, a população perdeu, né, de ver exatamente quais os projetos que cada candidato tinha para o país, certo? Então, lamentavelmente, isso é muito ruim para a democracia.
Mas é outro momento também, André, mas que o telefone vai entrar... Já entrou nessas últimas eleições e eu acho que nessas próximas ele vai ter um papel também quase que decisivo. O debate que você fala está quase ficando extinto, porque o debate está sendo pelas redes sociais. Você vê que as últimas eleições, o presidente Jair Bolsonaro utilizou o tempo todo a live e outras maneiras de se comunicar com a população, né? Até a televisão, que era o grande palanque eleitoral, perdeu força diante das redes sociais. E um
agora
grande desafio
tem que,
também.
Tem que haver um controle maior, porque a gente sabe que teve muita fake news. Ambos os lados, né? Então, quando você passa para o rádio, para a televisão, isso é mais monitorado, né, Augusto?
Verdade.
Quando vai para a rede social...
E você está vendo as pessoas.
O cara sabe quem é que fez.
E quando você não sabe quem
é que sabe. Tá. Então, isso aí é aquilo que nós falamos. Pode ter um lado bom e um lado ruim da coisa.
Exatamente. Mas que, assim, as redes sociais, elas estão sendo decisivas, estão. Você vê que... Cada vez mais avança isso, então é um grande desafio. Já acabou o comício, que não tem mais comício, né? As eleições estão ficando muito nos palanques eletrônicos agora, né? O contato corpo a corpo. Agora, nunca a questão local ela vai ser menos valorizada. Eu acho que o local ela vai sempre se sobrepor, Adelmo. A discussão, o debate estadual e ao nacional, porque o vereador, o prefeito, a gente conhece, as pessoas procuram, o governador está até mais próximo da gente, mas já é também uma discussão, muitas vezes você quer dar uma proposta, não chega até o governador, você tem uma ideia, mas não chega, é burocrático, é difícil, e imagine para presidente também, que fica muito distante, né? o cidadão, ele sente essa distância do presidente. E vota, tudo bem, mas não tem nenhum poder de interferência, né? E no município você tem. Muitas vezes a sua participação ela é decisiva nos rumos do município, que é o lugar onde você vive, onde você mora, onde você conhece, onde você se relaciona com as pessoas. E é no município que as coisas acontecem. É a saúde, é a educação, é a segurança, é o meio ambiente, é o nosso agir. A gente tem que pensar realmente grande, pensar global, mas geralmente a nossa ação é muito local. Às vezes a gente se estende até para o nosso território. Nós temos uma atuação aqui no Pajeú, nas cidades do Pajeú, mas ela é muito mais local, localizada no lugar onde a gente vive, onde a gente mora, onde a gente se relaciona e onde a gente tem uma interferência direta.
O Gilberto Carvalho está comentando aqui no Zap da Pajeú.
Bom dia, Aldo. Feliz ano novo. Dei um giro pelo Goiás, meu filho. Está todo mundo animado, renovando a frota de veículo agrícola, renovando, consertando, recuperando, trabalhando. Esse negócio de ficar com esse tititi de politicais, isso aí não leva ninguém para frente. Só enche o bolso desse pessoal que vive de politicagem. Tem gente aí que eu não preciso nem dizer o nome, que não prega, não bota o prego numa barra de sabão faz muitos anos e vive leite mamando naquele dinheirinho da Câmara de Vereador. Isso é uma sacanagem com a população. E aliás, a população também precisa tomar juízo, né? Negócio de política, 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 né? Partidarismo, virou tudo seita, virou tudo seita. E esse cidadão aí que falou que o Brasil perdeu, o Brasil ganhou, botou o PT para fora. 20 anos de dominação desse povo, né? Vamos ver se nós temos um novo horizonte esse ano, o início de uma nova era de progresso para o país, de trabalho, de suor e de lágrimas. É isso que põe o homem para frente, é o trabalho, não é o tititi da política boba, a partidária. E se você vê o meu amigo Totonho Valadares, diga a ele para criar juízo, não se meter em eleição mais, para não ser derrotado por um garoto. Bom dia.
Tá aí o Gilberto Carvalho, ele confiante que o Brasil vai melhorar agora em 2020. Tá confiante, Gilberto?
A gente respeita a opinião de Gilberto, eu respeito. Agora sim, dentro das bases que estão colocadas aí, não tem perspectiva muito positiva de crescimento do país nesse ano, certo? Pelo que está colocado aí, pelo que a gente tem visto, né? Conforme eu falei anteriormente no primeiro bloco do debate, você vê que a reforma trabalhista não deu resposta à questão da geração de emprego, certo? Mesmo o juro tendo baixado, como baixou a taxa de juros no Brasil, mas ainda é alta, o acesso ao crédito ainda está bastante tímido pela população. Então, assim, alguns segmentos vai crescer, na verdade, certo? Mas a gente não vê, assim, com muito otimismo, um crescimento mais estruturado na economia brasileira, com base no que está sendo colocado aí. Então, é esperar para ver, a gente torce que dê certo, a gente não é do contra, a gente torce que dê certo, e a gente espera, de forma positiva, que o país retome o seu desenvolvimento. Agora, da forma como está sendo pensado, né, algumas reformas para o país, eu acredito que não vá proporcionar uma economia estruturada conforme a gente precisa.
Augusto, gostaria de comentar sobre o Gilberto?
Não, Aldo, eu acho que a gente tem que respeitar as opiniões das pessoas, né? Eu não tenho nenhum comentário sobre o que ele falou, não.
Vou querer saber do Augusto Martins. 2020 é o ano do Augusto Martins emplacar aí, quem sabe encabeçar uma chapa majoritária ou compor numa vice e voltar aquele projeto de um dia ser prefeito de Afogados a Engazeira, Augusto?
Olha, Aldo, esse tema, eu já estive aqui outro momento falando sobre ele, mas não tem ainda uma definição. O que está definido em minha cabeça hoje é minha candidatura à reeleição como vereador do município de Afogados da Engazeira. Questão de ser vice ou de ser candidato a prefeito, isso depende de uma conjuntura bem maior, de uma discussão bem ampla e de todo um processo muito complicado. E que na outra eu perdi muito espaço esperando compor uma chapa majoritária, no final não deu certo. e fiquei faltando aí 40 dias para fazer minha campanha de vereador, e foi até um pouco complicada porque quase todo mundo já tinha compromisso. Então, hoje eu sou candidato a vereador, a reeleição, já estou pedindo isso aos amigos e amigas, já estou fazendo campanha para a minha reeleição como vereador, se for da vontade soberana e livre da população de Afogados da Engazeira, porque eu só permaneço na política enquanto o povo quiser. E aí eu sinto que tem ajudado o município na educação, na saúde, na legislação de uma forma geral, na questão do meio ambiente, seja com as ideias, seja com a execução também de parte dela, como estamos agora executando uma ideia, uma lei minha, que está começando a funcionar no município, que é a questão da identificação, catalogação e recuperação das nascentes, das águas de Afogados da Engazeira. A água é vida, então é um projeto para mim prioritário. Então, é isso. O que eu tenho definido hoje é que sou candidato a vereador e já estou fazendo minha pré-campanha para não perder espaço como perdi anteriormente. E no mais, vamos esperar aí que o prefeito José Patriota, como coordenador da Frente Popular e como coordenador do processo eleitoral deste ano, ele comece a estabelecer todas as regras, todo o processo, todos os critérios, como é que será realizado o processo eleitoral desse ano dentro do grupo político chamado Frente Popular. E aí eu sou sempre de dar a minha opinião e seguir dentro desse grupo, né, que eu já venho, eu sou um dos fundadores, desde 1988, que venho construindo e contribuindo com Afogados da Engazeira, com seu desenvolvimento e com essas ideias da Frente Popular.
Odílio Lopes está de férias, ouvindo o debate. Parabéns aos entrevistados. Adelmi Augusto, assuntos bem debatidos com clareza e conhecimento. Diz aí ao pessoal que essa melhorada na economia no ano de 2019 se deu muito à liberação do FGTS. Esse ano já não teremos mais esse fôlego extra, pois a maioria dos trabalhadores já sacou o valor liberado. E o saque aniversário é como se partisse para o desespero. O FGTS é como uma poupança, só deve ser usado no extrema necessidade. Concorda com Odílio, Adelmo? Ou discorda?
Não, eu quero concordar que essa massa de consumo do ano passado se deve também a esse acesso que a população teve, os trabalhadores tiveram a essa parte do FGTS. Então, isso aqueceu a economia. Isso a gente não pode negar, que foi importante, um fator relevante para aquecer a economia. E, assim, esse ano nós não teremos outro FGTS 2020, né? Vamos ter que ter outras alternativas que possa de fato trazer um aquecimento maior para a economia, ok?
Tem gente falando aqui, vamos ouvir.
Bom dia, Aldo. Bom dia, Augusto Martins. Muito bem, Augusto, você está certo. Parabéns, você está de parabéns mesmo.
Muito bem, está aí o comentário da amiga Dita, lá do Bar da Tripa, ouvindo o nosso debate. Mas se surgir o convite, a vaga, você não vai deixar o cavalo passar selado e não montar, não é, Augusto?
Não, eu, como eu disse em outra ocasião, me sinto preparado para qualquer cargo aqui no nosso município, como prefeito, me sinto preparado para ser prefeito de Afogados. Ser deputado estadual também, eu sinto que, quando eu vejo as reuniões na Assembleia Legislativa, como eu participo de encontros a nível estadual com a União dos Vereadores de Pernambuco, eu sinto, modéstia à parte, que eu tenho uma preparação e me sinto preparado para qualquer uma dessas funções, seja deputado estadual, deputado federal, prefeito, vice-prefeito, já fui, e vindo a ser novamente, será uma honra para mim. E muita gente me coloca assim: Augusto vai ser o vice de Totônio, Augusto vai ser o vice de Sandrinho. As pessoas colocam, eu vejo muita coisa em grupo, em rede social, mas eu quero dizer à população que não existe nenhuma definição quanto a isso. A única definição, no momento, como eu disse, volto a repetir, me sinto preparado para qualquer um desses cargos, mas a definição hoje interna minha é de focar na minha reeleição como vereador. Mas se vier a ser definido como candidato a prefeito, é uma honra, a vice-prefeito. E isso aí não me envaidece. Eu quero continuar contribuindo com o desenvolvimento de Afogados da Engazeira. Acho que as últimas pesquisas me colocaram aí como o terceiro mais lembrado pela população. Isso é uma honra, é um privilégio. Me sinto no páreo e vamos discutindo. O futuro a Deus pertence, eu acho que a gente vai dando a nossa contribuição de forma clara, de forma honesta, né? Estou na política já com esse mandato, vamos completar 28 anos e permanecendo a mesma pessoa. Nunca enriqueci com a política. Permaneço do mesmo jeito que sempre estive. Tenho um carro e uma casa. Graças a Deus, durmo tranquilo, não tenho assombração com nada, porque sempre procurei desenvolver os meus mandatos prezando pela honestidade com o que é público, né? Eu lembro que em 99 fui presidente da Câmara de Vereadores, eu tinha um Chevette 1 bege, ano 82. Terminei meu mandato com o mesmo Chevette. 89, 90, 2 anos como presidente da Câmara, saí com o mesmo Chevette que eu tinha. E até algumas pessoas questionavam, mas Augusto, você, presidente da Câmara, saiu com o mesmo carro. Eu disse, graças a Deus que eu saí com o mesmo carro. Tranquilo. O dinheiro da Câmara não é meu. É um dinheiro público e a gente tem que zelar pelo dinheiro público. Então, eu me sinto bem satisfeito e realizado já com o que a população já me deu de todos esses mandatos. Ó, 2 mandatos de vice-prefeito e 5 mandatos de vereador, sempre pregando a política honesta, a política séria. E eu fico, a gente comentando em off aqui, que muitas vezes a população quer taxar os políticos iguais, né? Que todos são corruptos, todos são ladrões, todos são safados. E não é isso. E a gente defende que a política deve ter pessoas boas na política. Porque se os bons não ocuparem o espaço, aqueles mal intencionados vão ocupar esse espaço.
Adelmo Santos, você que é professor, é um homem que lê política, que participa, que milita na política, Frente Popular esse ano, racha ou permanece unida?
Eu acho que a Frente Popular é um barco, está muito grande. Talvez esse
tá
barco...
Está muito cheio o copo.
Está muito cheio, talvez, não sei se dê para segurar todo mundo. Mas eu ia falar exatamente sobre essa questão que eu particularmente, eu não concordo com a antecipação do debate político sucessório, certo? Da sucessão municipal, ou estadual, ou federal, sei lá. Por exemplo, eu vi uma nota ontem na imprensa nacional de que poderemos ter um segundo turno em 2022 entre Sérgio Moro e Lula. É uma coisa que poderá ser possível ou não, certo? Eu acho isso um absurdo, né? Você está antecipando o debate de uma eleição que vai ser daqui a 3 anos, né? Para nível municipal, eu acho que é hora de se trabalhar, na verdade. Pode ter os debates internos e tal, mas eu acho que é hora de trabalhar e muitas vezes essa questão de antecipar esse debate, né? Publicizar esse debate, eu acho que prejudica, eu acho que o Augusto falou isso anteriormente, prejudica muitas vezes o andamento da gestão, o andamento dos projetos, das ações no município, né? Porque às vezes se acirra debate, posição, situação, né? E vice-versa. Então isso é muito ruim, eu acho. Eu acho que o debate mesmo para definição das candidaturas devia ser mais próximo, mês de junho, e ser um debate feito com tranquilidade, com... Eu sou muito contra essa antecipação desse debate, e aí algumas pessoas colocam em público já há bastante tempo aqui, e isso causa um certo tipo de prejuízo para a sociedade.
E teve um tema que a gente não teve tempo para abordar, que tem um problema sério surgindo aí, que a gente não, mas a gente não tem nada a ver com o americano nem com o iraniano. Esse problema aí seríssimo entre Estados Unidos e Irã, hein?
Realmente, o problema, o conflito está colocado. O Donald Trump, que é o presidente americano, é responsável exatamente pela morte, né, do general iraniano, semana passada, parece que foi sexta-feira a morte, e aí vai ter represália, e é complicado, né, esse conflito que se desenha aí. Alguns falam em terceira guerra, mas eu não acredito que aconteça isso, esperamos em Deus que não, e está se cobrando inclusive um general, recentemente foi ministro de Bolsonaro. Ele deu uma entrevista anteontem e ele coloca exatamente isso, que qualquer atitude, abre aspas, qualquer atitude do governo brasileiro que não seja da imparcialidade e da neutralidade será uma atitude irresponsável. Então isso foi palavra de um general. Outros generais também concordam que o governo brasileiro tem que se posicionar de forma neutra e imparcial nesse conflito. Não pode, né,
tomar partido.
Sabemos que o Bolsonaro é um grande aliado do Donald Trump, do presidente americano, mas nessa hora tem que ter neutralidade e imparcialidade, sim. O Brasil não tem que se meter nessa questão.
Muito bem, eu quero agradecer a Augusto Martins, vereador, Adelmo Santos, professor, historiador, pela riqueza do debate, e desejar um ano novo cheio de realizações para vocês e a família de vocês também. Muito obrigado.
Eu agradeço imensamente a Rádio Pajeú, a você, Aldo, Tito, todos os ouvintes, amigos e amigas, o professor Adelmo Santos, com quem dividi esse momento aqui de debate muito rico. Mandar um abraço a todos os ouvintes que puderam nos acompanhar. E estamos sempre à disposição, Aldo, para discutir o desenvolvimento de Afogados do Pajeú. Inclusive, em breve estaremos anunciando aqui uma ação a nível de Pajeú, que é a caravana Rio Pajeú mais 10, porque veja como passa rápido o tempo. Em 2010 houve a caravana em defesa do Rio Pajeú, com todos os municípios envolvidos na bacia hidrográfica. Já se passaram 10 anos, pouca coisa aconteceu de positivo de recuperação da bacia hidrográfica do Rio. E já estamos nos preparando para organizar essa segunda caravana em defesa do Rio Pajeú, que será Rio Pajeú mais 10, onde já estamos iniciando os preparativos. Um grande abraço, muito obrigado e até outra oportunidade.
Agradecer, Aldo, pela oportunidade, pela participação, dizer que estamos sempre à disposição e esperar, né, esperamos em Deus que 2020 seja um ano que a gente tenha mais paz, mais tranquilidade e que seja um ano melhor para o Brasil, para todos nós, e que, se Deus quiser, esses conflitos, essas coisas possam se equacionar, possam ser resolvidas, e que a gente possa continuar tocando a vida dentro da normalidade.
No finalzinho aqui, ouvi o comentário do Eric Cássio Produções.
Bom dia, Aldo, ouvintes da Pajeú. Aproveite e pergunta a Adelmo, o general é responsável pelo quê? O gás que matou diversas crianças no Irã. O general não é responsável, não? Pergunta a Adelma aí se ele acha que o general não é. Porque matar crianças é certo.
Tá aí o comentário do Eric Cássio. E é final do nosso debate de hoje.